Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, meu nome é Erika Ramírez e esse é o Tetas na Mesa.
Oi, eu sou a Thaís Rábica.
E eu, a Mari Battistelli.
Abra seu vinho, sua cerveja ou faça seu chá predileto. Coloque seu fone de ouvido e venha se sentar na mesa com a gente.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Oi, gente, aqui é a Mari. Eu vim falar de uma questão importante com vocês. Eu não sei se eu já contei aqui, mas com 6 meses de vida, eu corri com o Martim para o hospital porque ele estava tendo claros sinais de desconforto respiratório. Daí, chegando lá, ele foi diagnosticado com bronquiolite causada pelo vírus sincicial respiratório. E mesmo ele não pertencendo a um grupo de maior risco para a gravidade desse vírus, ele ficou muito mal por vários dias. Como você sabe, eu sou fisioterapeuta com especialidade em aparelho respiratório e eu passei boa parte da minha carreira em UTI pediátrica. Lá eu cuidei de crianças em estado grave por infecção pelo vírus sincicial respiratório e esse vírus causa uma maior gravidade em crianças que fazem parte do grupo de risco, aquelas crianças que possuem doenças da prematuridade, como cardiopatia e doenças pulmonar crônica. Bom, eu sei que nós já estamos tomando todos os cuidados com higiene por conta da Covid, mas vale reforçar que nós não devemos esquecer, nós cuidadores de crianças de uma maneira geral, que a gente tem que reforçar os cuidados de higiene com as próprias crianças, por exemplo, lavando mais frequentemente as mãozinhas deles. Além disso, se seu filho pertence a um dos grupos de risco, saiba que existe imunização para o vírus sincicial respiratório, e ela é feita em doses. É fundamental que essas doses sejam dadas no melhor momento para que seu bebê possa ficar protegido no período quando o vírus está mais circulante na comunidade. Então, fale com seu pediatra, com a sua pediatra, sobre como proteger o seu filho, especialmente se ele possui uma dessas condições que predispõem à infecção grave pelo VSR. Para tirar outras dúvidas, como a sazonalidade do vírus para a sua região, acesse o site tempodeprevenir.com.br e sempre consulte o profissional de saúde responsável pelo seu bebê.
E agora sim, estamos no ar com o episódio de número 51. Achei uma boa ideia a gente gravar hoje.
Sabia que ia
vir. Ah, meu!
Dos mesmos criadores de agosto, mês do cachorro louco.
Gente, eu tenho que declarar que eu sou uma tia. Eu sou uma tia.
Estou percebendo mesmo.
No fim era isso, esse papinho
realmente
aí
declaramos a idade.
De sou jovem, ficou com o passado.
Aceitei que existe uma tia em mim aqui, porque eu só tenho ideias bregas e antigas, de piadas, é um horror. Bom, seja muito bem-vindo ao Tetas na Mesa, quem está nos ouvindo. E vocês, mulheres, como vocês estão?
Tamo aí, né? Pós-mudança, eu fiz uma mudança de casa e tô sem casa, tô na casa da minha mãe. Tamo aí sobrevivendo, né? Esse 2020 que eu nem tenho mais palavras.
Em meio a caixas
e depósito. E agora há pouco tava tentando procurar, sabe coisa besta, tipo alicate de unha que eu queria... Mas é isso.
Foi pro depósito.
Ali,
eu achei, na verdade. Eu já tava procurando há uns dias, mas hoje eu achei.
Depois de uma semana.
É.
Eu tô bem também, gente. Olha, eu sei que vai parecer extremamente gratiluz, mas diante de tanta coisa que eu precisei vivenciar e escutar essa semana, eu realmente estou bem, assim, agradecida por coisas que eu tenho a agradecer, de verdade.
Ai, que bom, gente.
Gratiluz.
Eu fui inspirada pela sua gratidão.
É, e sabe, falando em gratiluz, esses dias eu tava pensando nisso. Na hora de dormir com a Maria Flor, a gente sempre... reza, agradece o dia, aquela história, pede, não sei o quê. Eu fiquei pensando e depois tava falando pro Fernando. Eu falei, meu, começar a adotar com ela. E aí a gente começou, antes de dormir, agradecer por três coisas. Porque senão a gente entra num lugar, né, de estar sempre... E tá mesmo. No geral, tá tudo uma merda esse ano. Mas tem coisas, né, que dá pra salvar. Então, comecei a falar...
Se esforçar pra lembrar dessas coisas.
Porque senão a criança também entra nessa, né?
Às vezes eu brigando com o Martin, né, nos meus textões, filho, você tem que agradecer mais, só reclama. Então, acho que eu tenho que ensinar ele a agradecer também. também, né? A reclamação vem de alguém.
Exato, sei bem. Sei bem como funciona essa...
Esses dias eu falei pra minha flor.
Conhece esse roteiro do textão, né, Eridinha?
Conheço o roteiro do textão que se aplica a mim, que eu deveria ter.
Meu, mas aí eu, numa dessas eu falei pra Maria Flor, ah, eu sou grata por... Eu não lembro, tipo uma coisa pequena, assim, sei lá. Ah, essa cama aqui na casa da vovó que eu adoro, uma coisa assim, ela... Ai, mas agradece por isso, sabe? Como que... Eu, é lógico, tem pessoas que não têm onde dormir, não tem o que comer. Textão. A gente começa aqui.
Dá-lhe textão, gente. Não. Eu tô forte no textão do capitalismo. Porque não entende que eu tenho que trabalhar e fica com aquela coisa do tipo, parece que eu sou a vilã, não sou eu. É o capitalismo, esse sistema, sabe, insano que a gente vive. Então, é o Bolsonaro, porque é isso. É por isso que eu sou obrigada a trabalhar tanto. Então...
Quem quer reclamar comigo, né, Eriquinha? Não é comigo.
Não é comigo, exato. Não é comigo a reclamação. É isso, filho. Vamos pra rua. Comunismo. Comunismo é a solução. Tá nesse nível de questão já. Bom, e como sempre, a gente quer agradecer a todas as nossas apoiadoras e apoiadores no Catarse. Muitíssimo obrigada. É você que mantém esse podcast no ar, financiando a nossa estrutura e as nossas ideias. Então, nosso muito obrigada sempre. E é por isso que todo episódio a gente começa te lembrando que se você gosta do nosso trabalho, quer e pode colaborar financeiramente para manter a gente no ar, entra no site catarse.me/tetasnamesa e com o valor a partir de um cafezinho por mês, a partir de R$5, você se torna nossa apoiadora e pode entrar no nosso grupo secreto no Telegram e ainda tem acesso ao Clube das Tetas, que é um clube de descontos em produtos e serviços em empresas de mulheres mães parceiras. Então lá no grupo do Telegram a gente conversa sobre vários assuntos, principalmente após os episódios, sempre rola um after, né, do tema. E além disso, sempre que possível a gente avisa lá no grupo qual vai ser o tema do próximo episódio. Destaque aqui para a frase, sempre que possível.
Eu falar isso, já estou me escondendo.
E aí a gente também pede ajuda para as ouvintes participarem, implora, pede para elas contarem as histórias dela para gente. E tem os encontros online, já fizemos alguns que foram sucesso. Então rola bastante coisa diferentona lá no grupo. E é isso, para apoiar esse podcast que você ama, com o valor que você quiser e puder, é só entrar no site catarse.me/tetasnamesa, faz seu cadastro e pronto. E lembrando, claro, que se você ainda não consegue pagar esse cafezinho, não tem problema, você pode nos apoiar divulgando os episódios. Então conta para todo mundo que você nos ouve, conversa com a gente no @tetasnamesa, lá no Instagram ou no Twitter, e favorita a gente no seu tocador de podcast. No Spotify você segue a gente, no Deezer você favorita, e na Apple Podcasts você assina e ainda pode nos avaliar. Então procura a gente, deixa seu comentário, conversa com a gente, classifica a gente nesses aplicativos, que isso sempre nos ajuda demais. Beijinhos.
Aproveitar então e mandar um beijo coletivo hoje. E olha só, pessoal, antes do julgamento, vocês sabem que a gente não é de dar biscoito para homem nenhum, mas hoje o nosso beijo coletivo vai ser para um homem. É o Leonardo Akio, ou Akio, não sei como pronuncia. E ele nos escreveu essa semana lá no Instagram, falando que nos conheceu, começou a ouvir alguns episódios e gostou muito da forma que a gente aborda, né, o tema aí da criação e cuidado com os filhos. Ele é um pai solo de duas meninas. E o mais interessante, assim, que chamou a nossa atenção é que além dele ter gostado do nosso conteúdo, mas ele super abriu o coração ali no direct do Instagram, falou de como ele tá se sentindo também agora, assim como nós, sobrecarregadas na pandemia, e como é difícil tomar algumas decisões, que foi bastante do que a gente falou no último episódio, né? Nesse Brasil desgovernado, como tomar decisões, né, do que a gente vai fazer ou não nesse isolamento social. Então, obrigada, Leonardo, por ter escrito e ter aberto o coração, falado de emoções, falado do que sente, porque a gente já recebeu elogios de alguns homens raros, mas...
Dois,
talvez, três. Unicórnios, né, que passam aí de vez em quando. Mas o dele, além do elogio, ele falou do que ele sente, assim, inclusive falou que super entende que a gente sempre fala mal dos homens, o quanto a maioria dos homens brancos, cis,
Você ia falar brega?
Você também.
Cafona.
Eu sei que você ia falar
os homens brancos, cis, são bregas. Ele não falou isso, mas é... Enfim, o quanto ainda precisa...
Só fazem merda, ele falou alguma coisa assim.
fazem merda. E é isso. Obrigada, Leonardo, que agora também é nosso apoiador.
Obrigada, Leonardo. Foi muito legal trocar uma ideia e é o que a gente comentou, assim. É muito legal que não só você escreveu nos apoiando, assim, no sentido de dizer que tava gostando do podcast, mas falou um pouco das suas sensações e sentimentos. Isso é muito bacana. Há de se mandar beijinhos.
É. Quem sabe, né, gente? Estamos criando os filhos atuais para ser assim daqui a alguns anos.
Exato. Vamos para nossa treta do dia, então.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
É, nossa treta do dia já vai começar com uma bomba.
É, porque a gente não fica aguardando.
Não fica aguardando.
Mistério.
É bem assim, pra não supitar, nós, sabe aquela coisa, aquelas brincadeiras de criança do amar é três pontinhos aqui, pra não supitar.
Nossa, ela é velha mesmo, pessoal.
Nossa, gente, eu tô muito
amar é
velha.
Foda.
Amar é. Sabe essa sequência?
Aí aqueles bonequinhos peladinhos, né, que na figurinha.
Sim, os bonequinhos peladinhos. Gente, que horror, que horror. Eu só tenho 36 anos, mas tá assim, bizarramente, tipo, nossa, eu tô muito velha.
Vai, Eric, a maré.
Pra não supitar, nós, defensoras dos direitos trabalhistas, comunicamos aos nossos ouvintes que tiraremos férias em outubro.
Bomba. Oh, não! E o aviso prévio?
É, deu certo. Não teve aviso prévio igual, não tem muito, não dá muito certo a gente avisar os temas para as nossas.
Mas a gente fez um aviso prévio no último episódio. A gente falou assim, olha, a gente quase não gravou. Isso foi praticamente um aviso prévio, sem nós mesmas sabermos que a gente ia tirar.
Foi. E assim, né, passagens para Cuba compradas, né, vamos ficar um mês lá naqueles resorts de Cuba, porque comunista é tudo falso, né, tudo um bando de hipócrita, a gente vai para Cuba, mas vai ficar só nos resorts.
Sim,
e
Mar do Caribe,
gente,
e tal.
Só relaxando e vivendo.
Mar do caralho, no caso, vai ser. Do Caribe tá foda.
Vivendo de renda, né? Que nós somos assim, somos desse tipo de pessoa.
Isso, que benção seria.
Bom, dá uma vontade.
Agora voltando ao chão.
A vida vai continuar.
Eu vou trabalhar minhas 44 horas semanais. O filme continua no sofá gritando, pedindo atenção, eu dizendo que eu não posso porque eu estou trabalhando, é a grande frase. E eu falando, mandando textão no capitalismo, e continuamos assim em outubro, mas pelo menos a gente precisa tirar férias dos extras, né? Que é isso, né? O boleto precisa ser pago aqui, então o Tetas na Mesa, como é o nosso objetivo, a gente sempre fala, né, que não é o nosso hobby, é uma coisa que a gente quer levar de trabalho, de, sabe, dando a importância que ele tem. Só que atualmente, claro, né, tem outras obrigações que, infelizmente, nesse momento não tem como serem, né, não tem como diminuir essas outras obrigações. Então, para não supitar, preciso tirar alguma coisa, porque tá, assim, transbordando de coisa, carga mental na quarentena, deu essa, ai, nossa.
Aviso.
E assim, né, tipo, ultrapassou todos os limites, né, da carga mental na quarentena. E
não,
você
é modo
vê que
de
não,
falar, hein?
Não é modo de falar, e assim, eu tenho consciência, somos nós, mulheres, são os companheiros, maridos, pais dos filhos, a gente vê pela mensagem do Leonardo. Quando o Gildo mandou mensagem pra gente, a gente percebeu o estado do Gildo. Tipo, você fala com qualquer pai, é assim, a coisa tá complicada demais, a gente tá realmente entrando, assim, num estado que eu enxergo já como perigoso, porque já não é mais força de expressão, já não é mais graça de, sabe, igual a gente estava lá em, sei lá, em maio pensando, ah, estamos cansadas de ficar em casa, né? Tipo, cara, a gente tá nessa situação. Então, tá realmente...
E sem previsão, né, de saída.
Sem previsão. Assim, na minha visão otimista, eu tenho que contar com mais um ano nessa vida. Então... É surreal, sabe? É surreal. Então, realmente, a gente precisou dar uma parada. Eu, né? E falando aí por vocês também. E tinha que ser meio imediato, assim, sabe? Não dava pra esperar as férias coletivas do Natal e do Ano Novo.
É.
Tinha que ser algo realmente imediato, porque não tava conseguindo mais organizar a vida, sabe? Pra esse próximo mês.
E dá importância para isso, né, Eriquinha? Porque a gente vai indo no automático e no que tem que fazer ali no dia a dia e esquece da nossa sanidade, da nossa saúde, né, mental, emocional. E a gente fica, obviamente, e tem que ficar mesmo, né, com a preocupação sanitária, né, dos cuidados contra o Covid e tal, mas a importância da gente valorizar e não subestimar isso, né, achar, ah, não, é, faz parte, tô sobrecarregada, tô cansada, uhum. Né, ando meio triste, é o que a gente mais tem falado aqui em todos os episódios, e eu acho que a gente representa a grande maioria das mulheres, né, oscilações aí de humor, emocionais e tudo mais, então a gente olhar e cuidar disso do jeito que der, né. E essa foi a saída. E assim, olha, pessoal, eu vou falar que inicialmente a Eriquinha tinha pensado em talvez uma pausa de uma semana ou 15 dias, né? Só que...
Inocente, né?
Inocente. A real é que... É porque a gente faz o Tetas na Mesa com muita paixão mesmo, né? Estar aqui é um lugar que nos abastece, assim, quando a gente grava e tal. Mas tem todas as outras funções, né? Antes, durante e depois da gravação, que tomam tempo, não tem jeito. Tempo e energia. E assim... Uma semana ou 15 dias, é tipo, você piscou, passou, né? Então, a gente entendeu a importância de ter esse período de um mês, assim, pra dar uma desligada, pra gente, enfim, não é que a gente, em novembro vai estar tudo lindo, maravilhoso, né?
Novembro
mas acho
passou,
que
né?
Vai dar uma refrescada um pouco, assim, né?
É, e eu acho que a gente entendeu esse momento como, embora tenha que ter sido, assim... meio rápido, agora a gente precisa de férias, porque não é uma coisa que a gente já tava planejando lá no começo, afinal, qual empresa que te dá férias depois de 6 meses que você entrou? É o caso, eu estou na empresa dos sonhos, ó, recebendo férias aí, remuneradíssimas.
Remuneradas.
Ai, depois de 6 meses de contratação, tudo bem, eu passei mais tempo em treinamento do que em trabalho. Mas enfim, não é uma, embora tenha sido uma decisão assim, mais ou menos de uma hora para outra, é uma coisa que a gente já vem percebendo, até dos temas, por exemplo, a gente começou falando de viver anestesiado, sobre a grama do outro, sabe? A gente começa a perceber que a dificuldade, ela tá passando para além daquela coisa de, estou cansada essa semana. É um cansaço.
Não que seja sobre a gente, né? Nada a ver.
Imagina, a gente fala aí dos outros.
Dos outros, claro.
Mas então, a gente às vezes fica achando que, tô cansada essa semana. Mas aí a gente começou a perceber que, por exemplo, uma coisa que dá um gás imenso é gravar o Tetas, né? Os episódios. Dá um gás. Às vezes a gente tava mó de bode, vendo coisa zoada na timeline dos outros, e aí gravava meio aflita, assim, tudo mais. E aí dava aquele gás, mas aquele gás não tava mais durando, sabe? Até uma coisa que a gente trocou assim, falou assim, cara, parece que nada mais me nutre, não é mais suficiente. E aí a gente começa a perceber que até as coisas que costumavam nos animar, e isso não é só em relação ao Teta, sabe? Em relação a outras tantas coisas que até nos encontrar, ela tá não sabe disso. Mas assim, às vezes a gente marcava algum encontro online mesmo, mas isso costumava nos abastecer. E a última vez que a gente se encontrou, até comentei isso com a Eriquinha outro dia, que foi muito bom, foi muito legal, mas sabe a sensação que me deu? Que não... Sei lá, que ficou faltando, a gente não conseguiu fazer a troca, sei lá, porque a Tá tava no meio da mudança dela, porque a Eriquinha tava com as tretas dela, então assim, até as coisas que costumavam nos nutrir por semanas, o encontro com as amigas e tudo mais, não foi mais suficiente, então assim...
A exaustão começou a tomar conta mesmo
isso.
Da gente, né?
E aí a própria gravação, que era maravilhoso e tal, a gente começou também a olhar pelo lado técnico da coisa, tipo, não é só gravar, então a gente tem que pensar no tema, gravar, conversar, que é maravilhoso, mas tem que continuar sendo maravilhoso na proporção que sempre foi, e as outras coisas a gente, infelizmente, não consegue mexer nesse momento, né? Então, não dá pra deixar o filho uma semana num resort com os avós, não dá pra simplesmente parar de trabalhar.
Nossa, e é bem isso, né? Como os temas já tava mostrando pra gente, né? Porque a gente não conseguia falar mais de coisas felizes.
Sim,
né? E assim, não precisa nem ser...
A gente tentava, cara. Vamos gravar um mais leve agora?
Mais leve. Eu sempre tentando... Não sai. O mais leve que a gente consegue ser é falar da Regina Duarte. É o mais leve que a gente consegue. Quando já num nível que realmente a gente, a nossa cabeça, assim, tava muito focada nessa sobrevivência a esse estado que a gente tá.
É.
E aí você não consegue mais abranger outro assunto, ou, né, ou conseguir.
Isso. E aí eu fico pensando, né? Eriquinha, que assim, não só sobre o Tetas na Mesa agora, acho que pra todo mundo, em todas as circunstâncias. Eu acho que a gente tava, sei lá, pelo menos esse primeiro semestre do ano, aí os primeiros meses da pandemia, muito tipo, ah não, vamos aguentar porque vai passar, vai passar. E aí passaram-se já, sei lá, já tem 6, 7 meses, indo pro 7º, né? E a gente viu que não vai passar e não tem uma previsão, que nem você falou, assim, um ano, porque assim, ah, vai sair a vacina, mas a vacina não sai. Quando sair,
fevereiro,
quem
vai
diz
ter
que
carnaval.
Vai...
Gente, por favor, não vai ter.
Não vai ter.
Para de se iludir, caralho. Não vai ter.
Então, assim, a gente já percebeu que não vai passar. Ao mesmo tempo, a gente sabe que isso aqui não vai ficar para sempre, mas é algo que tá durando muito. E aí eu fico pensando, a gente tá agora tentando entender como que vive assim, sem supitar, sem surtar todos os meses, sem entrar em depressão profunda e ficar na cama, e ao mesmo tempo sem ficar esperando daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano, quando isso passar aí, as coisas vão melhorar. Eu acho que, assim, além desse cenário ainda durar muitos meses, como que vai ser depois, sabe? Não vem com caralho de novo normal.
É,
da...
Nossa, vai ser certeza.
Vai, é, futuro, porque vai ser, né, diferente. Eu sinto isso quando eu saio na rua, tipo, pra ir na farmácia. Tem umas sensações diferentes. Então, eu acho que agora a gente tá todo mundo num movimento de pera. Tá bom, vai ser assim por mais um tempo indeterminado. Como que a gente vai viver, né, dessa forma? E acho que essa pausa do Tetas, enfim, e na nossa vida cotidiana, uma pausa pra olhar pra isso e falar, tá, pera, é assim que vai ser? O que, que eu vou fazer com isso, né? Não tenho resposta, mas...
É, a pausa é pra tentar, né, pelo menos dialogar sobre as possibilidades.
É.
Né?
Isso. E, na verdade, a pausa é para que a gente não minimize as nossas sensações, para que a gente possa olhar isso, para isso tudo mesmo. E, principalmente, para que tudo que tá... Porque, olha, mesmo com esse pandemônio todo, a gente teve algumas ideias pro Tetas, a gente teve algumas modificações que nós fizemos, até para tentar aliviar uma carga da outra e tudo mais. Então, assim, acho que a pausa é um afastar-se, né, tomar distância para conseguir ter uma visão panorâmica de como a gente vai tocar daqui para frente, já que continuaremos gravando à distância, continuaremos com filho
sem
escola, tendo que gravar super tarde, porque é o horário que as crianças tudo já dormiram e tudo mais. Então, assim, acho que agora, sim, recentemente, nos últimos episódios, que a gente caiu a ficha de, olha, é realmente a gente... Tudo bem, a gente até comprou os fones, né? Fez esse investimento porque pro áudio não ficar terrível. A gente já entendeu que a gente ia gravar alguns episódios à distância, mas agora a gente precisa entender como coordenar tudo que a gente quer fazer e coisas bacanas que a gente pensa pro Tetas mesmo à distância. Acho que agora é a hora de falar assim, bom, essa é a realidade, então nos adequemos à realidade, vamos arrumar a casa, entendeu?
É, e ultrapassando o nosso motivo, né, e falando de nós, é um convite para quem nos ouve fazer essa pausa também, né, de pensar de como que tá, porque a gente tá assim, desde o começo, a gente tá acumulando, a gente tá empurrando com a barriga, a gente tá comendo que nem louca para aguentar, sabe, assim, eu sinto isso, que tá todo mundo, sabe, só acumulando coisas, assim, tá aguentando...
E vivendo no limite, né?
Vivendo no limite, assim, indo dormir, já pensando, eu não acredito que amanhã é tudo de novo.
Não, já acordo tão desanimada.
Exato, e aí é um convite, assim, e é claro, porque parece muito, né, muito tipo, ai, que coisa de playboy falar que eu vou fazer pausa. É óbvio que o trabalho que paga nossas contas, a gente não pode fazer pausa.
É.
Então a gente buscar o que que eu posso fazer pausa. Então,
isso.
Pra quem tá nos ouvindo, né? Não, eu não tenho um podcast, não é questão do podcast. E também, talvez, o Tetas é uma questão, assim, de... É a primeira coisa que vem à cabeça, porque é o trabalho extra que a gente tem. Vamos dar uma pausa aqui no extra, é a primeira coisa. Mas a gente... Não é só ele, obviamente que não. E quem também não tem, no momento, mais nenhum trabalho extra, é olhar para si, o que que tá sendo na sua vida, na sua rotina, que tá mais, sabe? E falando de mim, que eu também, tipo, pensei em outras coisas que estavam me consumindo, e aí volta em vários temas que a gente já falou sobre isso, de tanto que isso pega na a nossa atualidade, agora na quarentena, né, no isolamento, na pandemia, o troço ficou mais potente ainda, é essa coisa do virtual, a gente se manter em conexão com as pessoas virtualmente. É. Se manter se relacionando com as pessoas, com os amigos, com os pais, com o namorado, com sei lá com quem. Com o filho, muitas vezes, que tá no pai. Então, você fala com o filho...
Com trabalho, né?
Com trabalho. E aí, isso daí, eu não, é muito louco como isso tava me consumindo, assim. Porque cai a ficha, aí eu vou...
Bom, se você tá falando no passado, se tava, então, gente, férias canceladas, a Eriquinha tá curada. Acabou.
Tá ótima.
Tô curada. Porque isso, uma semana não faz diferença.
Né? Então...
Não, mas eu já senti algumas coisas, assim, eu tomei algumas decisões, assim, e mudei algumas atitudes no meu dia a dia que eu não percebia como isso afetava o meu estado de espírito. Então, as coisas básicas do... que todo mundo sabe, mas ninguém faz. Que é desativar as notificações. Ninguém faz.
Ah, isso aí eu já tinha desativado há muito tempo, porque já quase colapsei por isso mesmo também.
Então, eu não desativei porque não me incomoda. Nem penso nisso.
Mas pra mim era um negócio de... Eu via... Mesmo que eu não entrasse na hora, já abre uma janela de pendência na sua mente.
Exato, Mari. É isso que eu ia te falar. Porque às vezes você não sabe, mas te incomoda ou te abre já uma janela. Te abre uma janelinha na sua cabeça que existe um assunto... pra você ver dali daqui a pouco, que seja. Você, às vezes, até pode compartimentar isso na sua cabeça. Mas isso de tirar as notificações, de diminuir, assim, muito as redes sociais. Eu antes tinha um Twitter que eu não, já não usava, mas aquilo, o fato de ter aquele aplicativo, de ter meu nome lá, de ter mais alguma coisa pra eu apertar lá quando eu tava enlouquecida no processo psicótico que as redes sociais fazem, você não percebe o quanto isso vai tirando. E assim, no meu caso, aí a minha viagem de toda essa história é que eu senti o quê? Que eu tava vivendo uma realidade que não era minha. E além da coisa da comparação da grama do vizinho, tipo, além, eu precisava de um choque de realidade, que o que eu tenho é isso daqui, ó. É essa casa, esse apartamento, é esse filho, sabe? É esse trabalho. É isso que é minha realidade, é minha gata vomitando, doente, é essa a minha realidade, é a mãe que eu tenho, é o pai que eu tenho, é a forma que eu tenho pra lidar com eles. Entendi. O excesso do que essa rede social, do que o WhatsApp, do que Zoom, do que tava me fazendo, assim, viver e esperar uma realidade que não era minha e acreditar que eu tenho conexões com pessoas que não são conexões da minha vida real. Não sei se eu tô sendo muito doida.
Eriquinha, você fala assim, acho que eu tô conseguindo entender duas coisas. Uma é uma fuga, né, que a rede social nos traz. Então, naquele momento que a gente tá cansadíssima e tal, ao invés de sentar, descansar, enfim, abre ali Instagram, Facebook, sei lá o quê, e aí entra numa viagem sem fim, né? E também uma falsa impressão de que você tinha conexão com... fulano, ciclano, a vida do outro que acontece de um jeito, só que não, né? Que é a realidade.
E muitas vezes com amigas também, sabe? Que, eu encontrar, não sei o quê. Só que a vida real que a gente vivia até essa pandemia não era assim, sabe? Muitas vezes você encontrava com essas pessoas e tinha uma conexão real, mas uma conexão de vida, de quando vocês se encontram, sabe? De quando a gente se encontrava. Parece assim, tá tudo muito falso num nível que faz a gente acreditar que a gente tem uma vida que a gente não tem.
Entendi.
Sabe? Assim, o que eu quero dizer, e aí acho que também o meu queimando sutiã, vocês vão entender por que eu tô nessa piração, porque me fez cair umas fichas, assim, dessa coisa, sabe, da solidão, e o que a gente tá passando agora é um momento de muita solidão, mesmo que a gente tenha 5 pessoas em casa.
É.
Tá muito difícil viver uma pandemia dessa, e a gente é sozinho.
É o tal do perpério, a sensação do perpério.
O perpério. E aí essa ilusão do que essas redes estão fazendo, não só as redes, mas o WhatsApp pra mim já virou, sabe, essa constante, tipo, informação vinda através de internet faz com que a gente se iluda de que a gente não tá sozinha, e a gente tá, e a gente precisa viver essa solidão, a gente precisa viver o tédio, a gente precisa viver a dor. E às vezes você tá tão doida achando que, ah não, mas agora eu me encontrei 10 vezes, agora eu fui na festa online, agora, sabe assim, que a gente tá se anestesiando com ilusões.
O meu esgotamento, eu senti que veio muito, primeiro assim, né, a primeira fase da pandemia foi uma espécie de, fiquei perdida, meio surtada, desencontrada, não encontrava com ninguém. Aí depois, eu senti que, no meu caso, esgotamento, eu sei que vocês falam assim, não, a notificação tá lá, é óbvio que você fica com aquilo lá. Eu realmente acho assim, existem notificações que podem me incomodar, então normalmente é de WhatsApp me incomoda. Então eu tenho todos os grupos desativados e tal. E se eu consigo ficar longe do celular, eu não preciso desativar nada, porque eu consigo, se eu me proponho, eu consigo deixar o celular lá em cima e não ficar. Mas o meu esgotamento chegou por uma via onde eu comecei a perceber, senti um vazio. E eu acho que eu comecei a tentar preencher as coisas que eram da minha vida pré-pandemia. Então, esse negócio de ficar fazendo muita coisa, assim, ah, é curso de autoconhecimento, é curso de calma interior, um curso de não sei o que lá, uma reunião que não sei o que lá. Acho que para me sentir ocupada, só que isso nunca era suficiente, porque nunca atingia o status que eu gostaria, porque nunca era verdadeiro, assim, no sentido, nunca era o que eu queria, nunca era ali palpável. Então, eu comecei a ficar esgotada. Eu comecei a ficar esgotada de preencher minha agenda, os meus dias.
De conteúdo, informação.
Isso, tudo. de conteúdo, de curso, de grupos. Então, eu comecei a entrar em muitas frentes da escola do Bertinho, em muitas frentes, até ajudar as pessoas de algumas formas. Nisso surgiram outros pacientes. As histórias dos pacientes são difíceis e os casos dos pacientes para eu estudar são histórias emocionalmente difíceis. Então, eu sinto que o esgotamento, assim, ele vem em alguns momentos, para mim, mais por essa via de tentar preencher os meus dias, sabe? De tentar preencher e tentar, sabe, aquela merda daquela história de tentar sair melhor da pandemia. Não é uma coisa consciente, mas eu acho que inconscientemente eu fico tentando aproveitar esse momento não fazendo nada. Só que, no fundo, eu não tô fazendo nada, mas eu tô cuidando de uma criança 100% do tempo, cuidando da casa 100% do tempo. Aí eu quero preencher todos os meus dias com reuniões, e aí que acontece? Igual amanhã, que a gente tem três coisas, eu tinha três reuniões agendadas no mesmo horário, aí isso começa a me dar... Isso sim me dá uma angústia, isso sim abre em mim janelas que me deixam desesperadas. Tem que entregar um protocolo de não sei o que lá pra escola, tem que responder um questionário de não sei o que lá na escola, tem que ir uma reuniãozinha que a gente marcou com não sei quem lá, tem que... E aí, de repente, quando eu vejo, eu fico angustiada que eu comecei a fazer um monte de tratamento, um monte de coisa, de ferramenta, e aí eu... Isso me deixa esgotada.
E, Mari, é maravilhoso isso, porque eu tava pensando, acho que a oferta, né, de coisas online tá muito boa, né? Então, todas as empresas e pessoas físicas também, assim, aproveitaram. E que bom, eu acho isso bom mesmo.
E as pessoas diminuíram o preço de algumas coisas por ser online. Isso. Meu Deus, não posso perder, sabe?
Não posso perder. Então, a oferta tá boa, as pessoas, tem muita gente criando coisa bacana aí. Porém, eu acho que tá na gente ainda aquela coisa do... Assim, não posso perder, eu preciso fazer. E tem uma coisa da gente estar sempre super atarefada, com a agenda super cheia, tá corrido, é algo legal. É, sempre super produtiva. Então, assim, de repente, a pandemia colocou a gente dentro de casa. E, de certa forma, com o tempo da vida social, né? Agora, esse tempo disponível, a gente foi lá e entochou a agenda de coisa pra fazer, né?
E tentou preencher com uma expectativa de que fosse como era antes. Porque, assim, coisa é você ter uma reunião online, mas outras três pessoalmente, onde as coisas são resolvidas, sei lá, de outro jeito, com os olhares, não sei. Aí você fica tentando adivinhar como foi uma reunião online. É muito estranho.
Mari, eu até escrevi sobre essas subjetividades, assim, que só no ao vivo acontece, online não tem. Então, assim, você tinha uma reunião presencial, por mais que você tivesse, sei lá, o tempo do deslocamento e tal também, mas você encontrava aquela pessoa, você tomava um café antes, você batia um papinho depois. Aquilo também nos preenche, de certa forma. E uma reunião presencial que também, às vezes, só do jeito que você tá sentado e tá olhando a pessoa, você já entende. Oh,
tá, e talvez até pela questão, por exemplo, de tempo de deslocamento, você já não marcava quatro reuniões, porque no fim das contas é isso. Eu fico tentando marcar, não, essa vai terminar às 7, então eu já entro direto em uma, e aí eu já entro direto em outra coisa. Gente fica achando que dá tempo, porque tá online mesmo, então dá tempo. E aí quando você vê, você não fez nada. Eu tô muito com uma sensação de que eu tô fazendo tudo pela metade. Essa é a minha sensação dos últimos tempos, sabe? Eu tô, assim, pela metade. Não que eu não esteja entregue, eu até tô entregue, mas eu nunca consigo finalizar as coisas, isso me angustia, sabe?
É que já começa outra, né, em seguida.
É, porque não adianta ter intenção de estar entregue. A questão é que se seu corpo, ele tá, e é o que eu tô sentindo, eu que tenho minhas horas de horário comercial já inteira preenchida, tava percebendo isso, porque eu tenho já o que fazer o dia inteiro, então, teoricamente, eu não tinha mais que colocar coisas, e quando você tava numa vida normal, né, pré-pandemia, é isso, você tá no trabalho. E aí, quando a gente tá no online, parece isso, eu estou no trabalho, mas Eu posso dar almoço pro meu filho.
É rapidinho.
Eu posso gritar aqui com ele que ele tá quebrando tal coisa.
Isso.
Porque é isso, o online te permite achar que você tem uma capacidade surreal de resolver mil coisas ao mesmo tempo.
Verdade. E aí quando você vê, você tá com várias janelinhas do Windows aberta e você tá travando, você tá tendo um
treco. Uma coisa boba, que às vezes para muitas pessoas é boba, e para mim eu também achava que era, faz uma diferença absurda, principalmente nesse momento de quarentena. Porque sim, vai incomodar muito, né, no meu caso, ver uma notificação. Porque, cara, eu já estou com 20 janelas abertas. Sem perceber, eu gritei, eu levantei, limpei, vômito. Só que eu estou com um negócio ouvindo uma reunião sobre um assunto. Então, assim, é surreal como a gente acha que o nosso corpo aguenta e a gente quer levar ele no limite, sabe? Sempre. E é uma outra dica do Queimando Sutiã, não sei se vai rolar, que eu ouvi uma frase que era isso, tipo que... Muita coisa evoluiu, né? Falando assim, a tecnologia evoluiu demais nas últimas décadas e as outras coisas não evoluíram tanto, não deram um salto muito grande. Principalmente...
O ser humano.
O ser humano. E aí essa frase é muito interessante, de tipo, não, cara, a gente não evoluiu.
Nosso raciocínio, né? Nossa psique...
Exato.
Eu nem quero, sinceramente, que eu nem quero também, gente. Exato, porque pra quê?
Mas é que o mundo que a gente vive faz a gente achar que a gente pode, entendeu? Que a gente dá conta de uma reunião às 7, às 7h30, às 8, tudo isso.
Aí bota o filho pra dormir e começa a outra às 8h30.
E você acha que o nosso corpo vai fazer o quê?
Exato.
Pior que o filho da puta aguenta, o corpo vai aguentando até chegar no momento igual o de hoje desse assunto, que é, não aguento mais, só que aí pra muitas vezes já é tarde.
E aí, que
a gente vai levando sempre na brincadeira, né? O cansaço, a exaustão. Tá sempre, tipo, de um modo assim que a gente não pode se dar o luxo de dizer que, cara, chega, cansei, sabe? Não consigo mais.
E já é tarde pra mim, ele entra desde um adoecer fisicamente, um adoecer mentalmente, mas até uma coisa mais simples, você não consegue resolver coisas simples da sua casa, né? Então, por exemplo, eu não consigo conversar que nem gente com o meu companheiro, porque eu tô tão estafada, tão escutada, que aí eu acabo não conseguindo ser gente com ele, acabo sendo, né, ou com o meu próprio filho, e de novo, né? Uma coisa também que estava me incomodando muito é isso, é ter zero paciência com o Martim. Tipo, ele também tá tendo as mesmas consequências que eu, mas assim, alguém vai, sabe aquela coisa do chuta cachorro? Sai chutando o cachorro, porque aí você vira uma bomba relógio, né? Você tá gritando no trânsito quando você precisa sair, você tá puto com a caixa do mercado. Então, pra mim, esse é o período de que chegou no limite, assim, nossa, eu não consigo manter uma conversa de gente porque meu companheiro não tirou o lixo da cozinha. Tudo bem que eu já tinha falado 70 vezes, mas tá tudo certo, né?
Mas é aquilo, tipo, não justifica a gente virar um monstro, sabe? É isso. Ah, não justifica. Não...
Mamãe vira monstro, eu lembro de alguém.
Eu acho que a gente, nessa sobrecarga, né, da vida real, que tá trazendo uma sobrecarga mesmo, né, principalmente quem tem filho em casa e tudo mais, a gente foge pra essa realidade da tela, só que é tudo muito plástico, né? Então, quando você falou, Eriquinha, sobre fica uma coisa tudo meio falsa, assim, porque não é real, porque tá na tela. E eu percebo que, assim, tenho amigos que eu tô morrendo de saudade, mas que, assim, na tela não rola, não rola. É um WhatsApp pra saber se tá tudo bem e vida que segue, sei lá quando eu vou conseguir encontrar, assim, porque pela tela tem um distanciamento, fica uma coisa, uma vida meio plástica e tal. E aí agora nesse processo de mudança, porque eu sou dessas também que vou até o limite, óbvio. E aí agora nesse processo de mudança eu não tive muita escolha, porque a gente tinha um prazo muito apertado pra sair de lá, sair do apartamento. E aí o tempo que eu tinha era pra encaixotar a caralha da casa e resolver a parte burocrática da mudança. E aí, assim, eu tinha uma responsabilidade, tenho, né, com a minha filha, porque ela é a criança da história, então eu precisava manter a criança ali viva e com o mínimo de sanidade. Então, assim, as articulações que eu fiz foi pra quem vai poder cuidar dela nesses dias. E aí eu literalmente sumi do Instagram, né, não tenho Facebook, do Instagram, e o WhatsApp eu usava mesmo pra falar, assim, com amigas próximas, alguma coisa ou outra, e coisa de trabalho que não tinha como fugir. Mas até de trabalho, eu dei uma baita sumida, assim. Isso, nos primeiros dias, eu falei, será que eu tô fazendo merda? Deveria estar. Depois eu falei, cara, eu não tenho escolha. Porque eu acho que assim, infelizmente, né, a gente tá chegando num ponto que assim, não tem escolha. E aí eu desconectei total. Depois eu falei, depois eu vejo o que eu faço com isso, assim. Não tenho o que fazer. E como isso foi pra mim, foi um grande alívio também, Eriquinha. Que eu já não tinha mais as notificações. Eu já tinha o timer lá no Instagram, né? 40 minutos por dia. Que às vezes eu dava uma burlada. Mas no geral, eu sabia que eu tava ali.
Caramba, o meu é de 2 horas.
É por 40 minutos. E várias vezes eu dava uma burlada, assim, sabe? Eu dava o ok, vida que segue lá, né? Mas era, coloquei pra ter essa noção, tipo, nossa, hoje eu já gastei 40 minutos aqui. E aí, mesmo assim, eu não sei, eu comecei a ter uma relação muito ruim com o Instagram, que é um lugar que eu gosto de estar, assim. Eu acho divertido o Instagram, sabe? Só que aí ali começou a ser um lugar de tanta informação também, porque agora as pessoas tentam postar conteúdo mesmo, tentam não, né? Postam conteúdo ali. E aí é isso, aí você vê um post e fala, ai, não posso deixar pra, não posso não ler. E aí, você vai lá e você quer ler. Aí, de repente, você rola os stories, aparece uma indicação. Nossa, isso que eu tava procurando, eu preciso ler. Cara, e aí, Eriquinha, isso que você falou me impactou muito, que é a minha vida é isso aqui. E aí, quando eu tô vivendo a minha vida presente com quem tá aqui ao meu redor e tudo mais, eu consigo me sentir muito mais feliz. Sabe, assim...
Você pode ficar fodida, né? Mas a sua vida é essa.
E aí eu fico pensando que essa sensação a gente deveria ter tido mais no início da pandemia, né?
De
não ter tido.
Frustrado.
É, porque assim, antes assim, me dava algumas frustrações, só que aí eu comecei a entrar num looping de passar por cima de pequenas coisas que, assim, são muito legais, de você poder parar no meio da tarde e tomar um sorvete com seu filho, que seja em casa mesmo, sabe? Sabe essas coisas? Ah, descer, dar uma volta, assim, e aí você ir conversando.
Então, eu não sei, é que eu acho que as frustrações, elas vêm em ondas diferentes. Então, no começo, a gente podia ficar frustrada porque não tava conseguindo sair. Agora, a gente fica frustrada porque você fala assim, pô, tem gente que foi pra praia e eu não fui. Sei lá, coisas assim, sabe? Então, eu acho que se você não se conecta em algum grau, assim... Nesse sentido das redes sociais, eu acho que você pode, quando você se dá conta que não, a minha vida é essa, eu tenho um filho que chora, eu tenho que trabalhar enquanto eu cuido dele, né? Você fica frustrado, você sempre fica assim, porra, mas se, sabe, você fica achando o problema e muitas vezes até jogando a culpa em outras pessoas, né? Tá vendo? Se o latino dividisse comigo, meu, mas a gente já fez um acordo, ele é o maior salário da casa, não tem como ele dividir mais disso. Ou, ai, se fulano ficasse mais tempo com o Francisco, eu não ia passar por isso. Você não começa a não conseguir lidar com a realidade. Por isso que eu acho que a rede, além dela te dar essa coisa artificial que você comentou, essa coisa plástica, na hora que você cai na realidade, você se frustra muito porque você fica esperando aquela coisa plástica, que é a pessoa que não precisa trabalhar no horário comercial e que pode escolher os horários da reunião dela e entre outras coisas, né?
Uhum. Exato. E é isso. E aí, quando você não tem noção da sua realidade, você não consegue resolver ela, né? Não consegue mesmo. Se você tá vivendo... Porque eu acho que é isso, acho que junta tudo o que cada uma falou um pouco. A oferta tá tão grande do online, e desde coisas profissionais, até coisas de se divertir, de
encontrar
um grupo com amigos, um grupo com outra, com pessoas que você conhece, ou com coisas, sei lá, lives e vídeos no YouTube, peças. A oferta tá tão grande que tá fácil pra gente, o caminho mais fácil, e olha que nem é tão gostoso assim, mas é o mais fácil, e a tecnologia tem esse poder... Essa coisa, né, que te seduz, que é você ir para essa realidade. É. Só que aí o backstage aqui tá caótico e aí você não sabe por quê. Ué, porque você não está lidando com a sua vida.
É isso. E então, no meu caso, esse negócio
de você tá na vida real.
Porque a sua vida é essa. A minha vida real não tá nessa tela, nas fotos bonitas que eu tô vendo. E eu posso estar amando. Pode ser até que, sabe, aquilo. Ah, tô vendo a foto, quero ver a foto do filho da minha amiga como tá. Tudo bem. Só que você, quanto mais tempo você passa vivendo nessa vida, por mais que ela te traga coisas legais, menos você olha pra essa que tá caótica.
Isso.
Tá muito caótica.
Então.
Porque já tá difícil a gente tá entrando em... Ai, gente, eu tô perdida no tempo. Entrando em outubro.
Isso.
Nessa mesma situação. Sabe, a gente passou um ano nessa vida. A gente agora tem demandas emocionais dos nossos filhos que a gente nunca pensou que fosse lidar e ninguém sabe dizer como lidar. Tá surreal. E assim, onde vai sobrar cabeça pra gente tentar raciocinar minimamente, nem que for pra abraçar seu filho e chorar junto, porque é muitas vezes só o que a gente tem na mão pra fazer, mas pelo menos fazer isso. do que, sabe, eu tava sentindo isso, eu já não sobrava mais nem tempo físico mesmo no cronograma ali do dia pra fazer esse tipo de coisa. Porque eram só obrigações que tomavam todo o tempo. Então, às vezes, ficar, sabe, meia hora no Instagram, parece que antes era tranquilo e agora não é mais. Chegou num ponto que agora não é mais. Eu tenho que rever essa rota.
E no meu caso, eu acho que a minha fuga vinha... Não que eu não fique bastante no Instagram, essas coisas, mas a minha fuga vinha muito nessa tentativa de preencher os dias. Só que aí, o que acontecia comigo quando eu caía na realidade? Eu acumulava coisas que, assim, não tem jeito, eu tenho que fazer. Então, por exemplo, eu tenho que cozinhar, eu tenho que lavar a louça. Mas aí eu nunca fazia no horário, porque eu tava numa reunião, eu tava no outro e tal. Então, que, tipo, uma coisa que o Latino comentou comigo, falou, meu, você tá indo dormir muito tarde. Eu sempre acordei muito cedo, né? Porque eu faço tudo bem cedo. E até porque eu gosto de ter aquele tempo antes de todo mundo acordar sozinha. Só que eu tava indo dormir 1h30 pra acordar 6h30. E eu acho que quando ele falou até num tom de crítica. Nossa, você tá indo dormir muito tarde. Aí você fica assim, exausta. Eu falo, cara, sabe por que eu tô indo dormir muito tarde? Porque eu fico tentando aproveitar o dia. Eu fico tentando aproveitar o momento e aí eu acabo indo dormir 1h30. Aproveitar o quê? Fazendo o quê? Mexendo na rede, mexendo em outras coisas. Por quê? Porque da hora que você parou de trabalhar, que eu pude deixar o Martinho com você, até as 9, eu tava direto em uma live, uma reunião que eu queria muito ver, uma coisa. E aí me sobrava das, sei lá, das 10 às 11 pra eu lavar a louça junto com você, porque ele também tá aqui me apoiando, a gente tá partilhando e tudo. E aí depois das 11 à meia-noite eu queria mexer no celular, ficar nas redes sociais, e depois na meia-noite à 1 eu ainda queria ler. Então assim, sabe, você fica tentando fazer o tempo render, só que não é isso, você não vai lutar contra o tempo, o relógio corre, não tem essa de tempo render. E a questão que eu acho que a gente escolheu, assim, de fazer essa pausa agora é poder parar e respirar. Porque eu demorei, assim, eu acho que até tenho alguma percepção sobre essas coisas, mas eu demoro a falar porque tem uma oscilação. Tem semana que você tá mais, tem semana que você tá menos, aí você fica falando, não, tô aguentando, é só essa semana. Aí na outra semana que você tá menos, você, tá um pouco menos. Mas aí na semana que você tá mais, você vai, parece que é acumulativo, você vai ficando cada vez menos paciente pra lidar com a semana que não tá boa. Então, por exemplo, tem uma semana que tá ruim, mas aí a outra tá boa. Só que aí a próxima que tá ruim, você já tá menos paciente, até que vai chegando cada vez mais perto da borda, cada vez mais perto de transbordar, né?
E não tem um momento de recarregar, assim, de zerar, não vai ser possível, eu acho, agora. Mas, assim, porque a semana que a gente tá melhor, aí que a gente faz mais coisa, né? Isso. Aí faz mais o curso, aí liga pra mais amigas. Quando você tá ruim ao cubo, né? Porque
você acumulou coisas e você não extravasou, saindo, indo pra uma praia, indo pra um parque, você não fez nada.
Ah, mas eu acho que é isso, quando a gente tá bem, ao invés da gente aproveitar o bem pra respirar, a gente
fazer nada, né?
Mais, cara. É, que surreal, né? Você sabe que eu tava comentando com meu irmão sobre isso, né, do mês de pausa, aí meu irmão falou assim, e meu irmão, como a profissão dele parou, e se depender desse governo nunca mais vai existir, né, na parte artística, ele falou assim, aí ao invés de eu achar que eu vou usar esse momento para descansar, cuidar da minha saúde. Quando eu vi, eu me cadastrei numa licenciatura em EAD, no curso de espanhol, no curso de bateria, sabe assim? E eu já estava pesquisando curso de bateria. Bateria, senhor, sabe? Não pode gostar de uma flauta, né?
Nossa, vai por mim que flauta é foda também, hein?
Não, mas pequeno, então eu vou pôr uma bateria aqui. Então, assim, aí ele falou assim, entenda que é o seu mês de férias, é o seu mês de férias. Porque, assim, agora realmente vai ser férias do Tetas na Mesa, um mês, e da pós, que finalmente acabou. Agora eu sou uma pós.
Eriquinha!
Então agora eu só tenho 44 horas semanais de um trabalho e um filho em quarentena.
Sem escola, aí.
Sem escola. Então, assim...
Então, mas são formas de ir fechando mesmo janelinhas, né?
Só que a gente não sabe lidar.
A gente não aceita, né, o descanso.
A gente não sabe lidar o descanso, não sabe lidar com a nossa solidão nessa quarentena. Esse é o ponto que eu tô querendo chegar da minha vida, sabe? Onde eu tô analisando que a gente precisa estar sempre conectada online com uma pessoa.
É porque estar sozinho com a gente mesmo nem sempre...
Uma vez eu escutei aquela Fabiola Duarte, sabe? Aquela mulher que tem o Mulher de Pau lá, que é alimentação saudável. Eu escutei um podcast dela, que ela tava falando sobre esse vício em açúcar e tal, e como as pessoas não escutam o próprio corpo, né? E ela falou, ó, para ver, quando a gente cuida de uma criança, a criança tem lá meses, e a gente fica chacoalhando um chocalho perto dela, tipo, a gente não aceita o silêncio, a gente não aceita o silêncio desde a forma mais simples. Sabe aquele silêncio constrangedor, que quando a gente tá junto, aí tem uma hora que fica silêncio? Pode ser muito amiga da pessoa, parece que alguém sempre quer interromper esse silêncio incômodo. A gente não só aceita esse silêncio externo, a gente não aceita o nosso silêncio interno, a gente realmente tem dificuldade de descansar a cabeça. Então, a semana que é melhor, a semana que você, sei lá, não se cadastrou num EAD, não tem um curso XPTO, o que você vai resolver? Você vai resolver pintar a sua casa.
Exato. Como pintar minha casa?
E aí você começa a dar errado, porque aí você passa a fita crepe acaba, aí você tem que sair, aí você fica, caralho, agora essa tinta no meio da casa. Aí você arrumou mais um problema, na verdade, né?
Aí você fala, pô, e por que que dá errado? Dá tudo errado. Dá tudo errado porque você não sabe
não
parar.
Não descansou. Você não parou antes. Antes, né?
Você falou do silêncio, né, Mari? O quanto o silêncio diz coisa, o silêncio entre pessoas e o nosso mesmo, né? Assim, é um silêncio, mas ele nos diz coisas, muitas vezes incômodas, assim. E o quanto a gente não valoriza, né, a pausa, e não só a pausa de parar e ter descanso físico e mental, mas o não fazer. Né? A gente super valoriza o estar sempre fazendo. Então, aquela pessoa que está sempre produzindo. E aí, na rede social, está sempre postando, né? Lógico, divulgando lá o seu trabalho. E aí, aquilo vai gerando um negócio de, cara, e eu não estou fazendo nada. Tipo o seu irmão, né, Eriquinha? Eu entrei nesse lugar também. Cara, e por que eu não estou aproveitando agora para descansar e reciclar coisas que eu queria reciclar? E não inventar mais coisas para fazer.
E aproveitar o tempo do silêncio para realmente pensar no que você quer profissionalmente. Isso, mas não, quando você vê, é 5 mil lives, é licenciatura em EAD, é concurso público que eu tava falando, sabe? O meu irmão tá nessa também, já tava procurando vaga de concurso público, ele falou, pelo amor de Deus, como a gente não consegue lidar. E aí, Mari, você tava falando de dormir tarde, né? Eu também tava nesse rolê, né? E que pra mim, cara, é um absurdo, eu sempre gostei de dormir cedo. E como o Francisco acorda muito cedo, é questão de saúde eu dormir cedo, da dele também, de eu não matar ele no dia seguinte, e da minha pra eu aguentar o dia, então eu preciso de um tempo de hora de sono. E aí a gente fica pensando assim, cara, se pegar a sua rotina que você falou da noite, a minha tava assim. E a gente acha que essa uma hora ou meia hora de filme, rede social, porque eu preciso aproveitar para descansar, que isso a gente tá descansando, e não tá. Eu me dei conta que o meu horário que eu tinha nessa rotina que eu tava, o descanso, era enquanto eu durmo. E não é, sabe, eu tenho que descansar estando acordada, eu tenho que sentar a bunda em algum lugar e ficar descansando acordada, sabe? Dormir.
Ou ler um livro, sei lá, se você gosta de ler, porque é diferente. É diferente de mexer na rede social. É bem diferente.
Ouvir música, né? Sei lá.
Muito diferente.
Eu adoro ouvir música, eu também faço isso.
Ao invés de ir lavar louça, e lavar louça também é terapêutico, assim, mas.
Vem a lavar aqui, então.
Vem cá, então. Mas eu digo, posso usar esse momento para um silêncio para ouvir música?
Isso!
Ao invés de ouvir podcast de notícia, entendeu? Você já tá lavando, você tá lavando com raiva, você já quer tacar um. Aí, eu vou dormir. Nossa, eu vou dormir super em paz, né? Acabei de ouvir, foram de Teresina, eu quero matar o filho.
Às vezes você ouve, você quer conversar com alguém, depois você ouve. E aí você já elabora aquilo tudo.
Não é isso que eu tô falando. Às vezes lavar a louça pode ser o seu momento de silêncio.
Isso. Eriquinha, eu percebi isso. Porque virou assim pra mim, lavar louça e cozinhar era podcast? Ou ouvir um vídeo no YouTube. Então eu já entrava na cozinha, já ligava, já procurava. Ai, hoje deixa eu ver o que eu vou fazer. Cara, a hora que eu percebi. Porque aí você tá naquilo e você não tá nem prestando atenção nenhuma coisa nem outra direito. Né? O mindful. Você não tá ali presente 100%. Cara, aquilo foi me angustiando muito também. E aí eu comecei a fazer isso, assim, algumas lavadas de louça ou cozinhar, fazer em silêncio. Cara, e é bárbaro, né?
Você também.
E fazer em silêncio muitas vezes, porque tô cansada, não queria estar fazendo. Mas o sentimento real daquela atividade.
Isso que eu falei, é viver a realidade do que você tá sentindo. Não ficar O nosso último episódio me acendeu uma luz muito grande de como a gente transfere as nossas frustrações de diversas formas. Não que o nosso governo não seja passível de frustração e irritação. Não que o que a as escolhas bosta das pessoas não sejam passíveis de julgamento, né, tá? Mas é que eu acho que às vezes a gente também tá muito frustrado com as nossas próprias escolhas, e aí, só que é muito fácil nesse momento que a gente tá vivendo transferir, aí a gente acaba não lidando mesmo com o sentimento, ó, cara, eu tô irritada. Exato. Porque eu não tô conseguindo resolver o caso desse paciente, tô irritada, e eu não consigo lidar com isso, porque não, eu tô irritada na verdade com o governo, eu tô irritada com o comentário que fizeram na rede do Tetas, tô irritada com, sabe, aí você vai ficando arrumando motivos pra se irritar, e aí você não lida com as suas próprias irritações pelos motivos que elas estão te apresentando ali. Tô irritada porque minha casa tá cheia de aranha e eu não consigo lidar com isso. E aí tudo fica também muito por um fio, ou fica tudo muito por um fio, então qualquer coisa é motivo de uma explosão, e ou você começa a jogar tudo na conta de outras coisas. Aconteceram umas histórias bobas aqui comigo de relacionamentos, assim, e aí eu falei, cara, eu tô parecendo uma menina de 15 anos, enlouquecendo por besteirinhas, tipo assim, ai, não vou mais falar com um fulano, sabe? Eu falei, gente, não, para. Volta pro centro, volta pra terra, 35 anos nas costas, um filho. Não é assim que se resolve as coisas, né?
Piadinha de tia, é isso, a realidade é. Não, e eu sempre tirei, assim, um pouco de sarro. Não sarro, que eu tiro sarro, mas... não de tirar sarro, de zoar e de não respeitar, mas que eu achava que nunca funcionava pra mim. Essa história do mindfulness e tal. Ah, porque eu não sou assim, porque eu sou uma pessoa dinâmica, porque eu gosto...
Sei fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu tenho facilidade de fazer as coisas ao mesmo tempo.
Eu sei fazer e eu gosto de fazer mil coisas ao mesmo tempo. E, cara, você começa a perceber que tem um limite, sabe? Tem um limite, é diferente você estar trabalhando num assunto... Você ter que parar para resolver um assunto do outro, um outro assunto de trabalho, é ok, entendeu? Você tá ali sendo dinâmica, você tá conseguindo fazer. Agora é diferente esse nível aqui, achar que cuidar do cachorro, da criança, do trabalho, da lâmpada que queimou, sabe, com o celular aqui cozinhando, achar que isso é produtivo, será esse ponto produtiva. Não, cara, e não é, porque é isso, quando eu vou deitar, eu não consigo dormir, eu tenho insônia, eu não consigo pegar no sono, aí eu me dopo de ansiodoro.
E aquela sensação que fez tudo meia boca, né?
Essa é a minha sensação que tá me acompanhando.
E aí bate a culpa, porque aí você olha a criancinha dormindo fofa do seu lado, aí você, ai, meu filho, eu só maltratei ele.
Eu gritei.
Nem fiquei com ele.
Exato, e aí você fala, bom, então assim, fazendo esse balanço, se você tá indo dormir assim, toda cagada, tem alguma coisa errada. Não tá legal ser produtivo assim. Eu sempre zoei também com o Francisco, né? Que eu falo, ai, essa criança quer mindfulness, ele quer atenção plena. E é exatamente isso, e eu deveria. Sim,
as crianças...
Atenção plena também quando eu estiver falando com alguém, e eu deveria dar atenção plena a tudo que eu estivesse fazendo, minimamente.
E, né, Eriquinha, e também tá tudo bem se você é uma pessoa que tem facilidade mesmo em lidar com mais de uma coisa. Só que assim, mais de uma... Eu nunca esqueço uma pediatra que falou assim pra mim, que eu falei assim, cara, eu tô muito impressionada no pós-parto. Eu tô muito impressionada, eu sempre fui uma pessoa que durmo pouco, mas eu não tô suportando. Tá muito difícil. Ela falou, Mari, uma coisa é dormir pouco. Você é uma pessoa que consegue dormir pouco, outra coisa é uma pessoa que não dorme, né? Ninguém vai aguentar essa situação. E é a mesma coisa, você pode até aguentar fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas é diferente do nível que a gente tá fazendo nessa quarentena. Porque assim, por exemplo, quando a gente tava tendo a possibilidade de sair, tinha os momentos de esgotamento, né, burnout, não é que não tinha, isso não existiu agora, não foi a pandemia que inventou, só que de tempos em tempos, a gente ia para um bar, e muitas vezes, quando a gente estava ali num bar, ou a gente tinha um encontro real com as pessoas, é natural, é quase, assim, sem que você queira, você tá envolvido ali no bar, dando risada, conversando e tal.
A sua cabeça tá ali,
a sua cabeça somente acaba ficando ali, a menos que você esteja realmente preocupado com alguma coisa do trabalho, e por isso que o burnout, ele acaba sendo muito relacionado ao trabalho, porque normalmente é isso, você até pode estar no bar, mas você tá tão preocupado com o trabalho que sua cabeça vai embora. Só que no caso, às vezes a gente nem Agora, na pandemia, a gente não tá, assim, necessariamente preocupado com o trabalho, mas a gente tá preocupado com o trabalho, com o filho, com muita coisa. E aí, na vida real, pré-pandemia, às vezes, se a gente não tava, assim, tão atarefado, tão preocupado com o trabalho, a gente conseguia se entreter numa conversa real. Eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade de ter a minha atenção presa a qualquer tipo de... Tipo, eu não sou uma pessoa muito da televisão, porque eu perco interesse rápido. Às vezes eu tô assistindo um filme, eu já não quero. Coisas à distância são mais difíceis pra prender a minha atenção. Então, de novo, tá tudo bem se você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas neste formato, eu acho que as coisas mudam um pouco a intensidade. Então, talvez você não consiga fazer tanto quanto, ou realmente tá fazendo demais, né? Uma coisa é fazer três coisas ao mesmo tempo, duas, e outra coisa é fazer 20.
Porque tá tudo no celular, né, hoje em dia. Não precisa, tipo, cozinhando e no telefone com uma amiga, tá tudo no celular. Aí, de repente, entra um e-mail, você entra pra ver o e-mail, aí você lembra de falar com não sei quem, você entra pra mandar uma mensagem, aí vai fazer um post, é uma loucura.
Não, e assim, fica um alerta, na verdade. Quem tem essa facilidade, tem que ser, isso deve ser um motivo de atenção e não de, vou aproveitar isso até o talo. Tipo, não. Tem que ser.
Tem que usar com disciplina.
Tem que ser motivo de atenção, porque isso vai fazer com que você. E eu, né, tenho, além dessa coisa de fazer muitas coisas, junta com o controladora, né? Que acho que vem o combo do sucesso, né? Então,
é combo da alegria.
Combo da alegria, combo da depressão, que é o combo do Rivotril. Perfeito combo do Rivotril, porque
é verdade, meu.
Você quer controlar tudo, você faz tudo ao mesmo tempo, eu controlo e faço, só que é isso, cara, uma hora você vai supitar, como diz a Thaís.
Eu tô adorando os dois.
É. E sabe, eu tava lembrando quando vocês falavam, uma época quando eu fazia terapia, eu tinha, e mesmo antes de ter filho, eu tinha sempre eu não gostava, né, de estar sozinha comigo mesmo, então eu preenchia muito minha agenda, eu trabalhava até altas horas, aí saía de lá, se nesse dia eu não fosse encontrar o Fernando, que era meu, né, a gente só namorava na época, ou uma amiga, eu sei lá, passava no shopping pra andar, e, sabe, eu sempre fazia mil coisas pra chegar em casa exausta. Óbvio, né? Eu elaborei isso só depois, né? Mas assim, pra chegar a casa exausta, tipo, tomar banho e dormir. E aí acordar no outro dia, trabalho e tal. E aí, depois da terapia e tal, percebi, né, o quanto era uma dificuldade de estar comigo mesma e com os meus sentimentos, porque você não tá sempre feliz, óbvio, né? Ninguém tá 100% do tempo feliz. E aí você lidar com momentos de tristeza, de frustração, de medo, né? É muito difícil. E aí, eu lembro, sempre me vem, assim, quando eu me pego fugindo, assim, de mim mesma, o meu terapeuta falava isso, tipo, Thaís, tá tudo bem tá triste de vez em quando, tá tudo bem sentir medo, só que você precisa sentir e não fingir que não tá sentindo e passar por cima disso. Exato. Porque a gente tá sempre assim, ah, preciso estar bem, preciso estar feliz, preciso estar alegre, preciso estar agradecida,
preciso dar conta,
e eu preciso ser legal ainda, preciso, cara, e tipo, tá tudo bem, tem dias que vai estar uma merda, o Fernando tem muito isso, que vocês estavam falando do horário, assim, que ele tem uma, tipo, ele trabalha muito, e ele fala, cara, mas eu, pra quê? Hoje eu praticamente acordei, trabalhei, vou dormir de novo? Cara, tem dia que vai ser isso, paciência. Tipo, você não vai precisar ficar acordado até 2 da manhã pra falar que, ah, não, fiz alguma coisa por mim, sabe, eu vi um filme, eu fiz uma comida diferente. Não, sabe? Tem dia que vai ser isso, né?
Você sabe que agora eu vou até fazer uma criticazinha, pelo menos, de novo, é porque é muito do lugar da onde eu sinto e da onde eu falo. Da história da chuva do autocuidado. A gente tá com tanta informação, pelo menos eu, né, tenho buscado tanta informação relacionada ao autocuidado, eu acabo vendo que poucas pessoas colocam isso como autocuidado. Isso que a Erika comentou de, gente, ficar um pouquinho sentada ali no silêncio, sozinha. Porque parece que o autocuidado sempre envolve algum tipo de ritual, algum tipo de atividade. E a gente fica numa busca insana, né, correndo atrás da cenoura, atrás do tal do autocuidado. Então você fica achando que autocuidado é você fazer um curso sobre algo que você gosta. E sim, isso pode ser autocuidado, desde que ele esteja te trazendo paz e não te trazendo muito compromisso.
É o do livro A Parte que Falta, né?
Isso.
Lembrou o livro A Parte que Falta.
Nossa, Eric, eu ia falar sobre isso agora, porque essa semana eu tive uma conversa com o Latino pós-análise, né? Uhum. Que ele comentou, até perguntei pra ele se surgisse isso, porque tinha um pouco a ver, né? Ele falou, não, pode falar. Ele falou assim, sobre esse negócio da gente buscar ser excepcional. Caralho, que merda é essa? O que é ser excepcional? Uhum. Que conceito é esse? Sabe? Porque a gente sempre vai estar achando que tem alguma coisa faltando. E tá, e sempre tá. Isso é inerente do ser humano. Sempre está faltando alguma coisa.
É, mas e onde você tá buscando, né?
Então...
Isso falta. É no curso? É no autocuidado?
Isso.
É na lavagem do ventre? É na lavagem do útero? É na vaporização do ouvido?
É,
então... Tem um ponto que, cara, não é só você sentar a porra da bunda na cadeira e ficar olhando pro teto.
Então, e aceitar que vai ter sempre uma parte que falta. Porque no livro ela fala sobre isso mesmo. Assim, não importa, vai grudar um negocinho ali, vai completar, mas só fala assim... É, mas não é isso. Porque é isso, gente. É do ser humano.
Porque
isso
nos motiva pra estar vivo, né? Essa busca. Assim,
é isso.
Não é uma busca por preencher, assim. É algo que motiva
a gente
você ir adiante, né?
A gente fica buscando preencher o buraco ali e nunca vai estar satisfeito. E aí, assim, vou entrar no coach. Você é coach? Escreve, manda uma mensagem aí. Você é coach? É o tal da história de apreciar, tipo, a sua caminhada. Porque a gente fica tentando chegar numa coisa de ser excepcional, chegar num topo, chegar num caminho, sei lá, mas aí a gente fala, caraca, isso é o combo, faz parte ali do combo da depressão também, o ser controlador, o fazer mil coisas ao mesmo tempo e o buscar ser excepcional, porque aí, Jesus, aí não tem quem aguente.
E eu tô zoando com todas as vaporizações e chás, escaldapés, porque eu sou essa pessoa, e às vezes o meu nível de trabalho atual, de atividades, de cuidar de criança, eu tinha que entender o quê? Cara, você só tem das 6 às 8 pra, sei lá, pra fazer isso. Então, assim, talvez eu tenha que pensar que, infelizmente, eu vou ter que fazer escolhas. E nesse momento, o autocuidado, a live, a vaporização não dá tempo. Eu vou ter que ficar essa hora em silêncio pra conseguir dormir bem. Porque, sabe, é fazer esse tipo de escolha, mesmo gostando de autocuidado, mesmo gostando de live, mesmo gostando da vaporização, dos encontros online. Tem hora
que
a gente tem que parar e pensar no que, no momento, tá fazendo mais mal do
possível.
Que bem.
Isso.
E sabe que outra coisa, o autocuidado também, a gente já falou isso aqui, né? É, colocaram um rótulo, né? Envasaram e é vendido agora. Então, ou é uma ida ao salão, ou é aula de yoga, ou é vaporização do útero. E não que essas coisas não sejam boas, são. Mas o autocuidado é muito mais sobre a gente se olhar e se perceber importante no todo. Uhum. E às vezes, quando a gente se olha e se percebe importante, você fala, cara, eu estou exausta. E pra estar exausta, não dá pra ficar 40 minutos fazendo vaporização do útero, por mais que isso seja maravilhoso.
Exato.
Eu preciso ficar 40 minutos jogada no sofá, tipo, olhando pro teto. E às vezes vai ser, sei lá, ligar pra uma amiga, enfim.
Uhum.
Aí eu acho que é muito de cada uma, assim, né?
E não é definitivo, né? Às vezes você não consegue, não quer fazer aquilo naquele momento, mas no outro dia você faz.
Na outra semana é aquilo que você precisa. Nossa, eu não quero ver ninguém, eu vou entrar no banheiro e vou fazer a vaporização do útero. Só que eu acho que também a sociedade capitalista, né? Patriarcal também, que prega muito a alta performance, né? Então você não tá parado. Você tá fazendo 1 milhão de cursos, você é a melhor profissional.
Você tem que estar no flow.
Você tem que estar no flow. Então, prega essa alta performance, até no autocuidado, né? Então, você faz yoga, você faz meditação, você vaporiza o útero, você toma todos os chás, você medita, você faz unha toda
até
semana e
é
tal.
Namastê, né? Tem que ser
até
namastê,
quem é namastê.
Top.
Cara, gente, não, mas assim, aí não tem meditação que dê conta, não tem sofá que...
Não tem
dessa busca sem fim, né? Desenfreada, assim.
Não tem meditação, não tem Revotril, não tem nada que dê conta, gente. Aí
não.
Eu falo que aí chegou no fundo do poço, e aí é foda de sair, porque não vai ser umas gotinhas de Rivotril que vai levantar, não. E acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado. Acho que a gente chegou no ponto de ter que tomar cuidado que não tá mais força de expressão, a gente falar que a gente tá exausta, que a gente tá enlouquecendo de informação, que a gente tá enlouquecendo de coisa pra fazer. Porque eu acho que tá demais e vai ser demais, vai continuar demais por um tempo indeterminado no momento. Então, é olhar e falar, cara, o que, que eu posso fazer hoje? Deixa eu olhar para o meu dia, o que, que eu consigo tirar, o que, que eu posso reduzir, o que, que eu posso melhorar, porque não dá para ficar levando essa vida, tô exausta, até quando, né?
E é aprender a abrir mão também, né? Você vai ter perdas nessas escolhas, não tem jeito. E é uma coisa que às vezes a gente não quer lidar, e às vezes você tem que perder para ganhar. Eu percebi que eu tava num nível, assim, bem de esgotamento, quando... Eu lá fazendo as consultas com a Nutri, né? E aí ela pediu pra Ah, então o que, que é prioridade? Eu não consigo dizer o que, que é prioridade, porque é tanta coisa, é tanto... Aí eu falei, nossa, gente, eu não consigo dizer o que, que é prioridade, porque parece que eu tenho que fazer tudo. E aí você não quer perder nada, então essa coisa meio infantil, meio mimada, até de não querer perder nada. Então, de novo, né, a gente precisa sim ver o que é importante pra gente, saber que a gente vai ter perdas com isso, fazer o quê? Exato. O próprio Tetas, acho que é legal a gente deixar isso avisado, assim, também. A gente tá fazendo essa escolha consciente em prol da gente, mas assim, a gente tá ciente do que a gente pode perder diante disso tudo, mas o que a gente colocou na balança do ganho é muito significativo pra gente, então tá, que a gente tem a possibilidade de perder alguém que entrou em contato com a gente pra fazer um patrocínio, que a gente tem a possibilidade de perder alguém que fala, poxa, então não vai ter, então também não... Mas, cara, é isso, se a gente fala sobre isso, até escrevi isso quando a gente conversou sobre as férias, né? Se a gente fala tanto sobre esse negócio de olhar pra si, o episódio que a Clélia gravou com a Tânia também no Mais Tetas, o último Mais Tetas, foi sobre isso, primeiro eu, depois nós. Se a gente tem falado sobre isso, pra mim não faz sentido a gente se vender porque a gente não quer perder nada, entendeu? E se vender não é num sentido só financeiro, é se vender assim, se vender pro sistema todo, porque isso pra mim é se vender pro sistema, quando você tá percebendo que você tá supitando e você fala, não, mas eu não posso parar, você tá se vendendo por um... por todo o sistema de consumo que existe dentro do podcast, dentro do Instagram, dentro do sei o que lá, e você morrendo.
Exato.
Perfeito.
Vamos queimar o sutiã de vez, então.
Vamos.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Bom, então nessa parte final do programa a gente indica algo que a gente tenha feito, lido, assistido, ouvido aí nessa quinzena. E, bom, já falei que eu ia, no meio do episódio aí, falei que eu ia indicar o Dilema das Redes, que é o filme que tá ironicamente bombando nas redes sociais, tá todo mundo falando, né? E eu acho particularmente que vale realmente a pena assistir, o hype todo é justo. Porque é realmente muito legal. Ele é um documentário que tem uma parte de drama junto, né? Então mostra uma parte de ficção ali, de uma família, ficção, né? É, uma família, tipo, ilustrando a parte do documentário. E é bem legal porque eles dão foco não só naquela coisa que a gente já sabe, pelo menos sabe, mas não pratica, que é os efeitos individuais, né? Que dá o uso excessivo de telas, de rede social e de blá blá blá, que a gente já falou exaustivamente nos últimos episódios, mas ele também fala muito do quanto as redes sociais e a tecnologia impactam o coletivo, a sociedade, e como, obviamente, não está rolando, né? A gente não está sabendo lidar, tudo em nome do lucro, do capitalismo, e para mim, a frase que foi muito legal, assim, já dando um belo spoiler, assim, de que a gente acha que a gente é o cliente, né? Quando a gente tá usando uma rede social.
E a gente é o produto. Né?
E a gente é o produto.
Isso
e
me pegou também muito, Ariquinha, na hora que ele falou assim.
Nessa, nossa, aí.
Por isso que eu sou tão manipulável, né? Na rede, assim, o buraco negro.
Tava tão na cara.
Porque eles falam isso, se você não percebe que é o produto do que você está consumindo, então porque você é o produto. Né? Então, assim, todas as redes sociais, no geral, são de graça. Então, por quê? Porque eles são bacaninhas para todo mundo encontrar os amigos da escola que não perdeu contato? É claro que não, né? É porque você tá sendo vendido ali, né? As informações sobre você.
Para mim, a sensação, assim, ao assistir, foi que ele ia colocando em palavras tudo que eu sentia, mas que você não se tocava, mas você sente esse incômodo, sabe? Eu sinto esse incômodo, eu sinto que me faz mal, eu sinto que isso tá tirando minha atenção do hoje. É isso que eu senti essas últimas semanas. Eu sinto que isso tá me fazendo viver uma vida que não é a minha. A minha sou eu e meu filho dentro desse apartamento, sabe? E tenho amigos, e hoje na pandemia, sou eu e meu filho dentro desse apartamento, eu tenho que lidar com isso. E aí, sabe, você sente esse incômodo que tá te puxando pra uma vida que não é sua, que tá te fazendo consumir coisas que você não precisa, só que eu não sabia entender o porquê. Então,
e aí eles colocam exatamente quem pensa sobre isso pra falar, né, Eric? São os engenheiros e tudo mais, as estratégias, né?
De todo mundo que pensou sobre isso. Muito louco, assim, eu gostei bastante. E aí, o outro filme também tá na Netflix, que aí esse já é mais diferentão, que aí teve muita gente falando que não entendeu, que é uma porcaria, é do Charlie Kaufman, que é o Estou Pensando em Acabar com Tudo. é que eu sou fã do Charlie Kaufman. Pra mim, a adaptação e Brilho Eterno de Momento Sem Lembrança são os melhores filmes do mundo. Mas esse eu gostei bastante, eu gosto do estilo dele. Bom, é um suspense, assim, né? Meio doidão, como é o estilo do Kaufman. Então, ele não tem uma história que você entenda tão facilmente qual é a história. Mas aí depois, a hora que o filme acaba, ele é bem impactante, assim, de imagens, de cena, como tudo do Kaufman. Sabe, aquela fotografia, aquela direção de arte perfeita. E no fundo, assim, pra mim, o filme fala muito de solidão. E o Kaufman é desses, né, de falar muito dessa coisa psicológica das pessoas e da solidão e dessa meio que essa miséria humana, sabe, a miséria do ser humano, assim. Bom, enfim, aí eu acho que vale a pena assistir. Quem não conhece o estilo do Kaufman também vale a pena assistir esse filme.
E como chama mesmo, Eriquinha? Vou assistir já.
Estou pensando em acabar com tudo.
Tá. Fernando gosta dele assim, também.
É, e eu acho que acaba e dá aquele baque, assim, você começa a cair algumas fichas, a você sentir o que a pessoa sentiu. Parece que esse é o sentimento do filme, assim, que na verdade você tá ali na cabeça dele. Eu viajo nos filmes, assim, né? Mas acho que é por aí. E eu acho que faz orna, sabe? Aquela coisa orna com o assunto, dessa coisa de você entender qual é a sua realidade e não ficar vivendo uma realidade que não existe. Mais ou menos isso, sem dar muito spoiler.
Então eu vou aproveitar e indicar um podcast de uma nutricionista que eu falei sobre ela no episódio, talvez retrasado, se eu não me engano. O nome dessa nutricionista é a Vicência Scheibe. E ela tem um podcast que se chama Tem Muita Coisa no Mundo. E os episódios são super curtinhos, assim, tem alguns de, sei lá, 3 minutos, outros de 10 minutos. E ela fala sobre nutrição comportamental, né? É a linha que ela segue. Então, ela fala um pouco de nutrição, mas não só sobre corpo e comida, enfim, outros assuntos. São todos episódios bem curtinhos, então recomendo ouvir todos, assim, conforme der, mas principalmente o episódio 4, que se chama Fome Emocional. Ela explica, né, o que é a fome emocional e uma forma da gente olhar e reconhecer isso, né? Eu acho que na pandemia a gente tá mais do que nunca, né, com essa fome emocional cada vez maior, e aí a gente coloca bastante coisa para dentro que não necessariamente é sobre comida, né? Não é ali o seu estômago pedindo para comer, o seu corpo precisando de energia, mas é a gente tentando tapar esses buracos, né? E acho que tem muito a ver com o que a gente falou aqui. Então, esse episódio é curtinho, mas é bem interessante a visão dela.
Gente, eu tô na dúvida ainda, sabia? Se eu vou indicar alguma coisa, se eu não vou indicar nada, de verdade. Porque uma coisa que eu fiz essa semana foi tentar comprar um teatro online, que é a peça da Fernanda Young com a Maria Ribeiro. Eu gosto muito dos textos da Fernanda Young e gosto muito da Maria Ribeiro, mas assim, sinceramente, eu não sei se porque eu fui com uma expectativa de teatro. Eu acho que eles fizeram, assim, das tripas ao coração, sabe? Deram um nó em pingo d'água pra fazer alguma coisa, mas não sei, ainda é muito curtinho. O texto vale a pena, a interpretação vale a pena, mas não sei, ficou faltando alguma coisa, né? A parte que falta. Então é uma indicação, não indicação, na verdade, chama pós-F. Eu só quero dizer que eu tentei fazer isso até para preencher com lazer e prazer esse momento difícil para mim, que está sendo. E mesmo assim, eu não senti esse prazer, talvez tenha sido um lazer, e aí eu não sei. Fica a dúvida se eu não senti o prazer, porque realmente eu tô com bastante dificuldade de encontrar o prazer nesse momento, ou se porque não é ótimo. Então assistam e me contem o que acharam, talvez seja o formato, talvez seja eu, não sei. O Pós-F é vendido pelo Teatro Porto Seguro, tá bom? Então, quem for comprar, acho que ainda tem algumas apresentações aí. E a minha outra indicação é fazer o exercício de ficar em silêncio, sabe? É sentar ali num lugar onde você costuma, sei lá, tá fazendo alguma coisa, assistindo TV, ou escrevendo, ou comendo, mas fica lá 10 minutinhos em silêncio. Vai vir um milhão de coisas na cabeça. Nem pensando em meditar, mas só de você estar em silêncio, talvez valha o exercício de ficar só.
Legal. Então, muito obrigada pela sua audiência, por ter se sentado aqui com a gente virtualmente, pelo amor de Deus, não aguento mais. Siga a gente lá no Instagram, no Twitter, nós somos @tetasnamesa, ou se preferir nos mandar um e-mail, envie o seu textão para tetasnamesa@gmail.com. Beijos, boas férias de podcast, lave sua louça, faça sua faxina em silêncio agora, sem ouvir a gente, Mas novembro estamos de volta. E voltem, hein? Voltem que a gente vai estar aqui com vocês. Beijos.
É isso, pessoal. Beijos. Boas férias pra gente. De qualquer forma, de vez em quando, acho que eu e a Mari vamos dar uma aparecidinha ali no Instagram. Então, quem tiver ali nos seus poucos minutos de rede social, nos encontre por lá. E obrigada por acompanhar até aqui. Novembro estamos de volta. Um beijo.
É isso aí, pessoal. A gente vai aproveitar as férias, sim. Só de reduzir o ritmo, a gente vai estar de férias. Mas a gente também gosta de estar ali interagindo. E também é algo que nos faz bem, né? Dentro de um limite. E além de ficar em silêncio, quando bater aquela saudade, aproveite e escuta um episódio do Tetas mais antigo. Um episódio do Tetas que você gostou muito. E quem tá chegando agora, aproveita, se quiser, o momento que não vai... Porque acho que até ficar lançando episódio... Daí sai uma angústia. De, eu vejo que às vezes os ouvintes escrevem. Ai, tô atrasada. Não, ninguém tá atrasado em nada. Mas, se quiser aproveitar esse período sem episódios novos, já escuta direito aquele episódio que você escutou no Ritmo 2, tá? Que eu sei. Eu sei que vocês fazem isso.
Ou em mil partes, aí larga, né?
Eu já nem lembro
o assunto. Eu olho e falo, gente, mas o que que tava falando mesmo? Aí tá aquele podcast, ela faz duas semanas parada na metade.
Isso aconteceu muito comigo quando eu escutava o xadrez verbal, desisti.
É, nossa, né? O xadrez verbal não dá.
Não.
É muito longo. Não, a gente conhece vocês.
Beijo, gente, obrigada, tchau. Até.
Beijo. Eu pensava, e agora que vivo do lado avesso de mim, me recordo e vejo que sobrou tão pouco do que eu pensava ser, do que eu pensava, do que eu pensava ser, do que eu pensava.
A Maré, para não supitar, nós, defensoras dos direitos trabalhistas, comunicamos aos nossos ouvintes que tiraremos férias em novembro.
Novembro, meu Deus!
Gente, as férias é em outubro.
É, Eric, é em outubro. Novembro a gente volta.
Nossa, estragou todo o meu clima.
Ela quer ficar até dezembro de férias, pelo jeito.
Eu achei que a gente já tava em outubro, que doido. Então vou ter que arrumar isso.
Ai.
De novo, a gente...
Esse episódio teve o apoio da campanha É Tempo de Prevenir o VSR. Sabemos que as doenças respiratórias estão no ar. Consulte seu pediatra e saiba sobre a importância de proteger seu bebê contra o VSR, o vírus sincicial respiratório. Para tirar outras dúvidas, como a sazonalidade do vírus para a sua região, acesse o site tempodeprevenir.com.br e sempre consulte o profissional de saúde responsável pelo seu bebê.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.